Simbora! Um, dois, três. Camisa verde claro, calça Saint-Tropez. E combinando com carango, todo mundo vê. Ninguém sabe o duro que dei pra ter fonfon. Trabalhei, trabalhei pra ter fonfon. Trabalhei, trabalhei.
Ô, Ana! Você conhece esse belíssimo som?
Pô, Caju, como não? Esse é o grande Wilson Simonal. É uma das maiores vozes do Brasil. Na verdade, Simonal foi mais que um cantor, né? Nos anos 60, ele era um astro, um popstar mesmo.
Exatamente, Ana. E essa que a gente acabou de ouvir foi Carango, né? E a letra fala de um cara que anda por aí acelerando um carrão, né? O fonfon nas palavras dele, botando banca, coisa e tal.
E essa letra tá mandando um recado, né?
Sim, um aviso que ganha um significado a mais se a gente considerar que o Simonal era negro. Mas o que importa aqui é o que ele tava dizendo, né? Ok, tem uma coisa que todo mundo vê, aquilo que eu conquistei, o bem material, o status. Mas tem uma outra coisa que ninguém vê ou ignora, sem querer querendo. Que é o fato de que eu precisei trabalhar sim. E esse é o tema do nosso episódio de hoje. A gente vai falar da relação dos artistas com as suas atividades, digamos, laborais. Qual é o trabalho que tá por trás de uma obra de arte? Como é o expediente, o batente do dia a dia de um artista? Afinal de contas, né, Ana, como diz o poeta, não adianta você ficar aí negando as aparências, disfarçando as evidências. Todo artista já escutou em algum momento da carreira a pergunta fatídica. Escuta, você também trabalha ou é só artista mesmo?
Nossa, que sacanagem essa pergunta, né, gente? E olha, pro episódio de hoje, a gente falou com vários artistas, inclusive com um dos filhos do próprio Simonal, pra entender como se dá na prática o trabalho deles. E também pra entender que lugar essa galera ocupa nesse estágio atual do capitalismo, em que arte e mercado estão totalmente juntos e misturados. É só pensar aqui na aura de obra de arte que qualquer produto de sucesso precisa ter hoje em dia, né? De celular a sabonete. E a gente ouviu músico, escritor, roteirista, artista plástico.
É muito caro e é muito cruel, porque existe essa ideia muito triste do amor pela arte, né? De que quando você trabalha com a arte, você faz isso por amor.
A arte tá ligada a essa ideia de pessoas que têm tempo são ricas, ou pessoas que têm tempo são vagabundas, que não querem ir trabalhar, né? Sempre um dos opostos, né? Ou a pessoa é rica, ou ela é vagabunda e não quer ir trabalhar.
Honestamente, desde que eu pintou por gente, eu sempre pensei assim: escrever é sentar e trabalhar. É 1% de inspiração e 99% de transpiração.
E ao longo das conversas com esse pessoal todo, uma das questões mais levantadas foi que é uma raridade alguém conseguir se sustentar só do trabalho com arte. É por isso que boa parte dos artistas tem um segundo turno para pagar as contas. E aí o pessoal ganha a vida dando aula, fazendo publicidade, enfim, varia muito. O que não varia é a necessidade dos dois empregos.
Pô, que nem o Julius, né? O pai do Chris, daquela série que eu particularmente adoro, Ana. Todo Mundo Odeia o Chris, já assistiu?
Nossa, eu também adoro essa série.
O Julius é, sem dúvida, um dos maiores ícones da dupla jornada da história da humanidade, né? Se bobear, até quem não assiste Todo Mundo Odeia o Chris sabe que o Julius tem dois empregos, né? Como gosta de frisar o tempo inteiro a mulher dele, a Rochelle, naqueles rompantes de ostentação engraçadíssimos que ela dá.
Pra que gritar? Eu não aturo isso. Meu marido tem dois empregos, eu não tenho que ficar aqui.
Agora, voltando ao tema desse episódio, a gente não pode nunca esquecer de um dado essencial. O mercado da arte é um dos que opera naquele esquema do winner take all, né? Pra usar uma das minhas habituais expressões em inglês, viu, Ana? Traduzindo, o vencedor leva tudo. E esse pacote inclui prestígio, fama e algum ou muito dinheiro.
E o meio da arte é um ambiente bem competitivo. Também por causa disso, os artistas acabam acumulando a função de gestor da própria carreira. E não é pouco tempo que essa galera investe escrevendo projeto em edital, buscando patrocínio.
Pode crer, Ana. Mas, ó, antes da gente entrar de vez nesse tema, a gente tem que rodar a vinheta.
Bora! Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Trabalheira, um podcast da Rádio Batente. Eu sou a Ana Aranha.
E eu sou o Carlos Juliano Barros, o Caju. A Rádio Batente é a central de podcasts da Repórter Brasil. A gente está nas principais plataformas de áudio. E ó, fica aqui um convite para você visitar nosso site. Lá dá para conferir os textos, os roteiros e as referências que a gente cita nos episódios. Então acessa repórterbrasil.org.br/Rádio Batente.
Thank you. quando passa aquela coisa do sucesso e vem um momento que você não tem mais o sucesso, isso pode demorar a acontecer, uma série de problemas acontece na vida do artista. Então eu olhava isso e via muitos artistas passando necessidades no final da vida, ou a própria história do meu pai, e falava, poxa, eu preciso encontrar uma via que não seja uma coisa tão oscilante, que não seja essa montanha russa, porque eu via o que causava nos artistas, nas pessoas, nas suas famílias.
Para quem não reconheceu a voz, esse aí é o Simoninha, filho do Wilson Simonal.
E desde cedo me interessei também pela publicidade. Eu falei, poxa, aqui é um caminho que eu posso desenvolver a minha criatividade e posso também me sustentar e, ao mesmo tempo, investir na minha carreira. Sem depender tanto, enfim, se uma gravadora vai me querer ou não e tal.
Além de cantor, o Simoninha tem uma produtora que faz jingles, trilha para cinema e outras cositas más. O sócio dele, aliás, é o Jair Oliveira, o Jairzinho, que é também filho do Jair Rodrigues. Além de tocarem nos trabalhos autorais e artísticos, o Jairzinho e o Simoninha têm essa longa parceria no mercado publicitário. Bom, mas a gente abriu com esse verso da música do Simonal, né, que diz: "Ninguém sabe o duro que dei". E isso me fez pensar numa coisa. Obviamente, é impossível calcular na ponta do lápis o quanto de trabalho alguém precisa para estrumbar nas paradas de sucesso. Mas tem um cara que já fez uma conta que dá uma pista do tamanho dessa encrenca. E a matemática prova que só talento não é suficiente para fazer alguém bombar. Tô falando do Malcolm Gladwell, um escritor, jornalista e palestrante americano que escreveu o best-seller Foras de Série, Outliers.
Ah, é nesse livro que ele fala do tal número mágico para verdadeira excelência, não é isso, Ana?
Exatamente, é isso mesmo. E esse número é 10 mil horas. O que ele quer dizer com isso? Que para você começar a ser bom em alguma coisa, você tem que se dedicar a essa coisa por pelo menos 10 mil horas. Na verdade, o Malcolm Gladwell fala que esse número mágico serve para qualquer atividade, não só para arte. Inclusive, ele entrevista um neurologista que diz que essa tal cifra das 10 mil horas se repete em inúmeros estudos feitos com gente de vários campos. Vale para compositor, jogador de basquete, escritor, esquiador, pianista e até para jogador de xadrez.
Mas pode parcelar essas 10 mil horas aí em suaves prestações, Ana?
Pode, pode sim. Se você dividir isso aí em 10 anos, tem que praticar mais ou menos 3 horas por dia ou 20 horas por semana durante 10 anos. Mas o Gladwell faz uma ressalva importante. Para que um cidadão comum chegue ao nível daquele povo que é realmente fora de série, tem que rolar uma combinação totalmente arbitrária de capacidade, oportunidade e vantagem.
Quer dizer, então, que não adianta, né, só trabalhar, trabalhar e trabalhar. Tem outros fatores aí também. Mas o ponto central aqui é que não existe nenhum caso em que essa excelência toda tenha se cumprido num prazo menor, não é isso, Ana?
Isso, e só talento não basta. Ele cita nomes para provar, como Mozart e os Beatles. Esse povo aí ralou pesado. O Gladwell define assim: a prática não é aquilo que uma pessoa faz quando se torna boa em algo, mas aquilo que ela faz para se tornar boa em algo.
Eu sempre digo que, contrariamente à escrita, aparecem todos os obstáculos que você quiser.
Esse é o Marçal Aquino.
Ah, se o dia está cinza, o cara está melancólico. Não, não, escrever é um trabalho como outro qualquer. Honestamente, desde que eu me dou por gente, eu sempre pensei assim: escrever é sentar e trabalhar. É 1% de inspiração e 99% de transpiração.
O Marçal é um dos principais escritores brasileiros da atualidade. E a fala dele é, de alguma forma, bem parecida com a fórmula mágica do Malcolm Gladwell.
Isso vale para literatura, vale para roteiro, isso vale para qualquer tipo de atividade e de criação na área de escrita, na minha opinião. Não posso ficar sentado esperando baixar o santo. Escrever pode ser que você, às 3 horas da manhã, acorde para ir ao banheiro e pense numa coisa genial. Você tem dois caminhos: esquecer aquilo e dormir, porque no dia seguinte você vai estar esquecido mesmo, você não lembra. Ou anotar. Eu já tive gravadorzinho do lado do criado mudo, eu já tive caderninho. Eu acho que não tem nada disso, você tem que levantar e resolver. Porque senão você nem dorme, você começa a entrar na história e a história começa a contar para você. Tem esse processo.
O Marçal Aquino é bastante conhecido pelo livro Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, que saiu em 2005 e depois virou filme. Mas ele só voltou a publicar literatura agora, em 2021, com o livro Baixo Esplendor. E olha só que curioso, Ana. O Marçal diz que nunca escreveu tanto quanto nesses 16 anos de intervalo entre essas duas obras. Ele, inclusive, chegou a rascunhar 3 outros livros nesse mesmo período, mas acabou desistindo de cada um deles em estágios diferentes e por razões diferentes também.
E ele tem também um trabalho bem importante como roteirista de TV e de cinema, né, Caju? Ele é roteirista do Invasor, que tem o Paulo Miklos, do Titãs, como protagonista. Cara, eu adoro esse filme.
Sim, e tem também o finado e saudoso Sabotage, né, o rapper, numa atuação, ó, muito boa.
Sabotage. Cumprimento, seu nome aí, meu.
O que esse cara tá fazendo aqui?
Eu sei lá, quando eu cheguei ele já tava aí. Esse cara é um demente.
Além do Invasor, o Marçal Aquino fez o roteiro de outro sucesso, O Cheiro do Ralo, que é um filmaço. E também escreveu muitas séries de TV, como A Carcereiros. Aliás, é com roteiro pra TV que ele paga as contas. O Marçal é funcionário da Globo há 13 anos e batalha na frente do computador todo santo dia, sempre em parceria com o Fernando Bonassi.
Às 9 horas da manhã, a gente toma um café e começa a conversar. E a gente começa a escavar. Há dificuldade? Há dificuldade. Por ser um campo artístico, às vezes você esbarra em um obstáculo. Eu me lembro uma vez, por conta de uma cena, num episódio de uma série, nós ficamos 23 dias discutindo, sem escrever, só conversando e tentando contornar aquele problema. Era um problema que ameaçava o episódio inteiro. E nós conseguimos resolver. E às vezes a solução vem no estalo.
Cara, 23 dias discutindo uma única cena. Haja paciência, hein? Mas e a literatura? Sobra tempo pra ela?
Então, a literatura fica pra de noite, né? Pelo menos no caso do Marçal.
Lá atrás, lá no começo, quando eu decidi que eu queria ser escritor, bem moleque, eu entendi que escritor não é uma profissão. Eu ia só me angustiar se eu tentasse viver de literatura num país como o Brasil. Isso eu entendi rapidamente. E eu entendi que eu teria que desenvolver outra atividade que pagasse as contas para eu poder, na hora do sonho, fazer literatura. E assim foi a minha vida. Desde o começo, se você pegar livro por livro, eles foram escritos nesse sistema. Procurei trabalhar em coisas que tenham a ver com o que eu gosto de fazer, que é escrever. Eu sou jornalista, né? Sou jornalista de formação, trabalhei na imprensa. Depois eu me tornei roteirista, para que eu não tenha angústia exatamente. Eu falo assim, não, eu tenho que trabalhar com os roteiros, tudo bem. Quando você está embalado no livro, tem um momento do dia que você reserva para escrever? Você reserva suas horinhas ali para escrever? Se embalar, você vai em frente. Normalmente eu deixo para a noite, para o caso de, se você precisar, ao invés de 2 horas, 6 horas, você tem essas 6 horas à sua frente, você vai dormir menos, mas é assim. Na verdade, é a velha questão, né? O feijão e o sonho, né?
O Marçal, assim como vários outros artistas, já trabalhou também com publicidade. E essa é a deixa para a gente discutir essa relação nem sempre muito bem resolvida entre arte e mercado. Para isso, a gente consultou uma referência no assunto, que é o livro A Estetização do Mundo, Viver na Era do Capitalismo Artista. Agora o desafio é pronunciar o nome dos autores, né? Esse livro é do Gilles Lipovetsky e do Jean Serroy. Eles fazem um resumão da história da arte e descrevem 4 grandes momentos que são interessantes para a gente pensar esse assunto. E aí a gente pensou em fazer uma espécie de jogral aqui, né, Caju, para descrever essas 4 fases. Você quer começar?
Bora! Então, o primeiro grande momento foi o da arte ritual, né? A arte feita pelas sociedades que a gente chama de primitivas. E era arte ritual porque era disso mesmo que se tratava, né? Um evento, uma passagem para uma outra dimensão. Né? Isso quer dizer, Ana, que um objeto de arte, ele tinha uma finalidade religiosa, né? Ele não tinha um valor de mercado. Sendo bem grosseiro aqui, pensa, né, por exemplo, no Homem das Cavernas adorando um totem. Sabe aquela coisa meio 2001, Odisseia no Espaço?
O segundo modelo é o da arte aristocrática. Lembra das aulas de história? Então, é a arte do Renascimento, da Idade Média. Antes dessa fase, o artesão era artista e o artista era artesão. Mas aí a grana começa a entrar. Os aristocratas, os monarcas, enfim, o povo da corte passa a bancar os artistas.
Exatamente, Ana. E é nessa época que surge a figura do mecenas, né? O benfeitor das artes, uma expressão que ainda hoje é muito utilizada. Mas vamos pular agora para o terceiro modelo, né? O período da arte da era moderna do Ocidente, né? Esse período começa depois da Revolução Industrial, né? Com a criação de um circuito artístico propriamente dito. E aí eu tô falando do surgimento dos museus, das galerias, dos teatros e também também dos críticos de arte, né? Aquela galera que define o que é e o que não é arte com A maiúsculo. E é nessa época também, né, que em oposição a isso, aparece o espírito da arte revolucionária, né? Aquela arte que despreza o dinheiro, que torce o nariz para a chamada indústria cultural e que quer, em última instância, mudar o mundo.
Bom, e agora, finalmente aterrizando aqui no nosso momento atual, o quarto modelo é o da arte para o mercado. Os autores do livro chamam esse estágio de capitalismo artista ou capitalismo criativo. Quer dizer, não dá mais para separar a necessidade de consumir um produto da necessidade de usar esse mesmo produto para se expressar esteticamente. Sabe aquela expressão da gourmetização? É mais ou menos por aí. O cabeleireiro vira hair designer, o cozinheiro vira chef criador de sabores. Hoje em dia, qualquer serviço, qualquer produto precisa ter um componente de sedução. Sabe aquela coisa do você não vai apenas jantar uma comida gostosa, você vai viver uma experiência. O iPhone, por exemplo. O iPhone não pode ser apenas um telefone com um microcomputador. Ele se vende como uma ferramenta de criatividade, de inovação, de status e até de identidade. E aí, com o iPhone na mão, qualquer pessoa vira um fotógrafo, um artista, né? Tá aí um Instagram para provar.
Exato, Ana. E esse casamento entre arte e mercado traz consequências muito práticas, né, pro trabalho dos artistas no dia a dia. Inclusive, tem gente que defende a tese de que o artista precisa atuar como... Ó, presta atenção na palavra, empreendedor. É o caso da Jane Aparecida Marques, né, professora da USP, que atua na área de comunicação e marketing e coordena um mestrado profissional em empreendedorismo.
Eu tive a oportunidade, numa aula recente, para gestores culturais. E aí eu comecei a falar da questão de mercado, alguns se assustaram. E veja, eu estou falando de gestores culturais muito jovens. Na faixa de 20, 30 anos, eu falei, gente, vocês fazem parte desse mercado. Isso é mercado também. E assim, é inacreditável como algumas pessoas ainda se assustam com os termos. Nessa perspectiva, a gente também tem que entender que artistas, hoje também considerados e denominados muito como criativos, que esses criativos ou artistas, eles também têm muita necessidade de se sentirem parte desse ambiente. O artista ou o criativo hoje, ele não pode estar à margem também das questões da própria circulação do que ele está produzindo. Então, ninguém está fazendo ou produzindo arte e espera viver disso de forma, sabe, como um diletantismo. As pessoas criativas ou artistas também precisam sobreviver. E sobreviver nesse ambiente capitalista significa comercializar, significa disseminar seu trabalho e ele ser remunerado por isso.
Só que essa necessidade de o artista virar empreendedor esbarra em uma série de dificuldades, principalmente para o artista independente. A Leti, que é uma cantora e compositora de São Paulo, publicou em março um artigo bem provocativo sobre isso. O título era Uberização da Música, o que é e como superá-la. Ela fala sobre as plataformas de streaming de música e questiona a propaganda dessa suposta autonomia que as plataformas vendem para os artistas.
Então, quando eu usei o termo uberização, eu pensei muito nisso, dessa ideia de que, olha, que ótimo, eu posso ser o meu próprio patrão dentro da música, eu posso fazer uma música e gerar dinheiro, ninguém vai me impedir, é simplesmente eu subir as minhas músicas nas plataformas e tá tudo certo. E aí, quando você vê, você tá recebendo menos de um centavo de dólar que tá chegando pra você, porque boa parte tá ficando com alguém, aí você descobre que existe um sistema que, além de moer artista, pega o seu dinheiro. Então, quando eu digo uberização, é justamente nesse sentido de precarização, nesse sentido de vender esse sonho de ser o seu próprio patrão na música.
Menos de um centavo por reprodução. Já pensou no que isso significa para um artista em início de carreira? E a Leti cita uma pesquisa que foi divulgada pela Rolling Stone americana no ano passado. A pesquisa apontou que mais de 90% das músicas tocadas nas plataformas de streaming são feitas por apenas 1% dos artistas. É uma concentração muito impressionante. Então, será que as plataformas são mesmo uma vitrine para os novos artistas?
Olha, Ana, eu acho que elas até podem ser uma alternativa àquele esquema antigo da rádio e da gravadora, né? Que também era cheio de problemas.
Sim, mas a verdade é que é difícil demais para os artistas em começo de carreira que suas músicas sejam realmente ouvidas pelo público.
Sim, fato. Agora, o músico e compositor Felipe Bemol levanta uma outra questão bem importante, né? Aquele mito de que o artista trabalha por prazer. E como esse discurso fantasioso acaba desvalorizando o trabalho do próprio artista.
A ideia de que se trabalha com aquilo que gosta e que logo não é trabalho. Isso, para mim, demonstra um imaginário que paira na sociedade na ideia de que o trabalho ele é algo que tem que ser penoso, doído. E por passar por essa penúria, você terá recompensas, né? E a ideia da ligação da ideia do trabalho com o sofrimento, obviamente faz sentido para muitas pessoas, porque ele o é, mas traz para o campo da música ou da arte de uma maneira geral, uma falsa ideia de que não se tem, mesmo até sofrimento ou dor ou penúria. Porque é trabalhoso você conseguir tocar um instrumento, enfim, estar inserido dentro desse campo da arte, numa sociedade em que, às vezes, só vê ela como algo de prazer. E ela é, não estou dizendo que ela não seja, mas é que o fato de enxergar isso como já sendo o bônus nessa ideia de trabalho, acaba socialmente a gente acaba tendo uma desvalorização do nosso ofício. Não todos, né? Mas, enfim, uma grande parte acaba passando por isso. Uma ideia de que você não precisa de recompensa, porque sua recompensa já é o seu próprio ofício de fazer arte, que você é feliz fazendo isso.
E é curioso que essa fala do Felipe Bemol, que é da área da música, é muito, mas muito parecida mesmo com a análise da Júlia Yerbe, que é das artes plásticas. A Júlia é curadora de exposições e já trabalhou na Pinacoteca do Estado de São Paulo, um museu que é bem importante na capital.
É possível que um artista vivo não receba para participar de uma exposição, porque existe essa ideia de que o capital simbólico da exposição já é um tipo de remuneração, que é uma estrutura bastante cruel do mundo da arte, pensando que uma vez que esse artista ele tem obras expostas na exposição, a obra dele vai valorizar, principalmente se é uma instituição de renome. E essas obras se valorizando, ele vai vender mais obra, etc.
Caramba, Ana, ouvindo aqui a Júlia falar, né? Ela tá definindo o hope labor, né? Aquele trabalho por esperança que a gente discutiu no segundo episódio dessa temporada. É aquela ideia, né, de trabalhar de graça ou quase de graça na esperança de abrir portas no futuro.
Exatamente, Caju. Pelo que a Júlia falou, o hope labor também é muito comum no meio das artes plásticas, assim como a subremuneração.
Quando as exposições são remuneradas, é comum que exista esse o que é chamado fee do artista, que aí é uma coisa que a instituição define, né? Isso é uma coisa um pouco complicada, porque a maioria das instituições de renome são instituições públicas, então são preços meio que standards, eu diria. Por exemplo, no Sesc, né? Então, uma exposição coletiva. Também acontece de o artista vai ter um fee de participação, mas é baixo. Não sei, eu já vi exposições coletivas, por exemplo, em que o fee do artista é R$1.000, entende? Ele vai ter uma obra ali, ok, é R$1.000, aí você pode pensar, bom, que trabalho ele fez. É, obviamente, que não é que as instituições são más, mas eu acho que tem uma questão de que realmente é um meio muito precarizado, não existe muito dinheiro, e é muito caro e é muito cruel, porque existe essa ideia muito triste do amor pela arte, né? De que quando você trabalha com a arte, você faz isso por amor. E que só de você... É, e aí eu não tô falando como artista, mas é coisas que eu percebo trabalhando no meio, que a ideia de que só de o artista poder ter esse espaço para mostrar a obra dele já é o suficiente. O que de fato é suficiente quando o artista ele já tá inserido no mercado, quando ele tem boas galerias, quando ele vende.
Bom, a gente está caminhando agora para a reta final do nosso papo. Mas antes de terminar, eu queria puxar um último assunto com base numa fala do Felipe Bemol.
Eu participei de um projeto que tocava músicas em hospitais públicos, que foi de financiamento público. E acredito que tocar nas UTIs para crianças, às vezes, que estão todas esperançosas, fazia uma diferença brutal na vida. E a arte, ela é fundamental. A gente jamais estaria aqui se não houvesse arte. Enfim, acho que tem coisas anteriores para a gente discutir do que se o valor irrisório de que a gente investe em cultura, em arte no Brasil, de fato, precisa ou não. A Coreia é um exemplo de que investiu boa parte do PIB. Claro que uma boa parte foi de entretenimento, mas o que acontece na Coreia, por exemplo, é que o investimento massivo na cultura, aí não quero colocar nenhum valor de julgamento estético com relação ao que produziram ou não, mas o fato é que voltou para a sociedade, ou seja, colocar dinheiro na arte ou na cultura não é gasto, é investimento. A Coreia é um exemplo disso.
E o principal exemplo disso que o Bemol citou é o K-pop, a música pop jovem da Coreia do Sul, que virou uma indústria bilionária. Tem investimento privado? Lógico. Mas o K-pop também é resultado de uma política pública, de um investimento de 2 décadas do governo. Essa história começou em 98, para ajudar a tirar o país da lama depois de uma crise econômica pesada. E o que o governo da Coreia do Sul fez exatamente? Apostou na indústria criativa, incorporando o Ministério da Cultura, que ganhou até mesmo um departamento de K-pop para chamar de seu.
E além de ser um sucesso comercial, Ana, o K-pop virou até ferramenta de diplomacia, né, na relação não muito amigável com a vizinha Coreia do Norte. Isso porque uns anos atrás rolou um show de K-pop lá em Pyongyang, a capital da Coreia do Norte. E sabe quem que tava lá curtindo o show, né, de K-pop? Sim, ele próprio, o Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte. Pra quem não acredita, tem até vídeo na internet.
Cara, eu não acredito, eu vou conferir esse vídeo na internet. Mas ó, é por essas e outras que a BTS, uma das principais bandas de K-pop, já ganhou vários prêmios bem importantes da música.
A BTS é grande demais, né? Enfim, e a gente vai parando por aqui então, Ana, né? Ó, o programa começou com Simonal e tá terminando com BTS. Curtiu?
Pô, demais, Caju. Bem eclético, hein?
Exato. Bom, o Trabalheira é uma produção da Rádio Novelo pra Rádio Batente e a central de podcasts da Repórter Brasil. A coordenação geral é da Paula Scarpim. O roteiro original desse episódio é do Cauê Barbosa, com a colaboração da Ana Aranha e do Carlos Juliano Barros, o Caju. E o tratamento de roteiro é do Renan Suquevicius. A edição e a montagem são da Júlia Matos. A nossa música tema é composta pela Mari Romano e também pelo João Jabassi. O Jabassi é da Pipoca Sound e também faz a finalização e a mixagem do programa. A coordenação digital é da Juliane Jäger. Nesse episódio, a gente ouviu Carango do Wilson Simonal e Dynamite, do BTS, além de áudios da série do Todo Mundo Odeia o Chris e dos filmes O Invasor e 2001, Uma Odisseia no Espaço.
Valeu, Caju. Até a próxima.
Valeu, Ana. Até!